Beijing estava congelando no início de dezembro, mas um grupo de estudantes universitários estava se aquecendo no primeiro campo do rugby padrão do país, na Universidade Agrícola da China. Era a equipe da Universidade Agrícola da China, que conquistou o título do Campeonato Nacional de Rugby de 7, realizado no mês de novembro em Zhuhai, província de Guangdong Sul da China. Zhang Zhiqiang, uma figura icônica no rugby chinês, treina a equipe. O desempenho desses jovens jogadores muitas vezes me leva de volta ao meu tempo, disse em uma sessão de treinamento. Zhang é considerado o jogador de rugby mais bem-sucedido da China. Ele foi capitão da Seleção Nacional de Rugby de 1998 a 2008. Em 2006, ajudou a equipe nacional a conquistar a medalha de bronze nos 15º Jogos Asiáticos em Doha, no Qatar, o melhor desempenho da equipe na Ásia. Em 2008 e 2009, ela foi o melhor pontuador do Hong Kong Sevens, torneio internacional de rugby. E em 2015, ela foi selecionado como um dos 7 melhores jogadores de rugby do mundo no Hong Kong Sevens. Ela também jogou para equipes australianas e inglesas. Sua brilhante carreira lhe custou algumas lesões, fraturas de costelas e lesões lombares, 4 dentes frontais substituídos por dentes postiços. Incontáveis contusões, o rugby é jogado por guerreiros de chá. Preparando-se para a 16ª edição dos Jogos Asiáticos de 2010, ela recebeu uma notícia triste. Fora diagnosticado com câncer testicular. Sua família o persuadiu a interromper sua carreira para se submeter a uma cirurgia o mais rapidamente possível. Zhang estava de volta ao campo 4 meses depois da operação. Eu me senti realmente ameaçado pela doença e muito nervoso no início, lembra Zhang, mas a recuperação pós-operatória foi mais rápida do que eu esperava. Então eu decidi jogar novamente. A competitividade dos esportes mudou meu espírito indomável, diz. Mas a idade finalmente falou mais alto. Ela se aposentou do campo aos 38 anos de idade, em 2013, e passou a se dedicar à carreira de técnico. Naquele ano, treinou a equipe masculina de Beijing, que conseguiu a medalha de bronze na 12ª edição dos Jogos Nacionais, realizada na província de Liaoning, nordeste da China. Agora, Zhang é treinadora da Universidade Agrícola da China e trabalha para uma empresa de promoção de rugby. Ela espera tornar o esporte mais popular na China. Em 1990, a Universidade Agrícola da China estabeleceu a primeira equipe de rugby do país. Antes disso, poucos chineses conheciam o esporte. Em 1993, a universidade escolheu Zhang em sua cidade natal, Zibo, província de Shandong, para treinar rugby. O técnico achou que eu tinha um grande talento no esporte, conta Zhang, que havia treinado basquete por longos anos, mas ele era totalmente ignorante do rugby. Eu não poderia sequer dizer a diferença do rugby e do futebol americano. Quando a equipe foi fundada, os jogadores eram todos estudantes universitários. Desde então, a Universidade Agrícola da China formou mais de 100 jogadores de todo o país. Elas passaram da amadora para profissional, conta Zhang. A universidade também convidou profissionais e realizou sessões de treinamento para ajudar outras universidades a organizar a equipe de rugby. O Torneio Nacional de Rugby 7 passou a ser realizado todos os anos e o rugby se tornou mais conhecido nas universidades chinesas. O esporte entrou nos Jogos Nacionais da China em 2013. Em seguida, províncias e municípios estabeleceram equipes profissionais de rugby. De acordo com a Associação Chinesa de Rugby, a China tem 1.337 jogadores registrados em todo o país. Os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, acolheram o rugby, mas a equipe chinesa não participou. Zhang acredita que a seleção da China poderia ter obtido um desempenho de padrão mundial. Tanto profissionais quanto amadores têm impulsionado o desenvolvimento do rugby na China e patrocinadoras comerciais estão vindo a Porto. A Aliceport iniciou uma parceria de 10 anos com a World Rugby em abril, promovendo promover o esporte de guerreiro da China. Zhang espera que mais crianças se dediquem ao rugby. A maioria dos pais chineses se preocupa. Acha que o rugby é um jogo feroz para as crianças, diz. Elas não sabem que as regras de rugby proíbem o confronto físico áspero e intenso. Zhang tem um sonho. O rugby teve origem na Grã-Bretanha e evoluiu para o futebol americano e futebol australiano, diz ela. Meu sonho com o rugby chinês, alinhado com nossa condição física e cultura.
Mantendo um ritmo sólido e constante de desenvolvimento, a indústria de esportes chinesa estava crescendo em 2016, enquanto investidores tentavam cobrir uma escala mais ampla de negócios, encontrando novos motores para impulsionar o crescimento. O Conselho de Estado da China emitiu um documento em 2014 para orientar o desenvolvimento da indústria do esporte e promover o consumo no setor. As políticas provinciais baseadas no documento nacional foram liberadas em 2015 em diferentes regiões e medidas mais específicas foram tomadas em diversas unidades administrativas. A Administração Estadual do Esporte publicou o 13º Plano Quinquenal sobre a Indústria do Esporte em julho de 2016 e outros 22 documentos relativos para apoiar o plano. Esses documentos estimam que a indústria do esporte irá superar os 3 trilhões de yuans, equivalente a 432 bilhões de dólares, até 2020. O valor agregado da indústria deve atingir 1% do PIB e o consumo de esportes pode alcançar 2,5% da renda per capita até lá. O Programa Nacional da Saúde 2016 a 2020 e o Esforço da Saúde da China 2030 foram emitidos também em 2016 para oferecer indicações desobstruídas para uma estratégia nacional da saúde dos cidadãos, assim como para a indústria do esporte também. O Conselho de Estado ainda destacou os problemas no estado quo das indústrias de fitness, esporte e lazer, oferecendo instruções sobre as principais tarefas a seguir nas suas orientações nacionais emitidas em outubro do ano passado. Por fim, a Administração Estadual do Esporte, juntamente com muitos outros departamentos governamentais nacionais, publicou políticas e planos em esportes de inverno, esportes náuticos, esportes aeróbicos, esportes montanhosos ao ar livre e outras atividades. Estas políticas que se relacionam à indústria do esporte não são meros tiros no escuro. Elas são ao mesmo tempo realistas, práticas e fundamentadas, estabelecendo um roteiro para o desenvolvimento da indústria chinesa do esporte nos próximos anos. De maneira surpreendentemente oposta à maré de compra mundial observada no ano de 2015, os investidores de esportes chineses aparentemente começaram a agir com cautela em 2016 e a procurar uma maneira mais eficaz de fazer negócios. O gigante varejista da China, Grupo Suning, adquiriu uma participação de 70% no clube de futebol italiano Inter de Milão, um negócio de 270 milhões de euros, talvez a maior notícia da indústria esportiva de 2016. Enquanto isso, cada vez mais grandes conglomerados de capital estão mudando o foco da indústria para impulsionar o valor de mercado de empreendimentos esportivos. A empresa de redes sociais da China, Tencent, assinou um contrato com a Federação Internacional de Basquete, ou seja, FIBA, tornando-se seu principal parceiro nos próximos 9 anos. A cooperação entre a FIBA e a Tencent ocorrerá nas redes sociais, nos pagamentos online, streaming e comércio eletrônico. A cooperação está em constante expansão. O gigante imobiliário chinês Grupo Wanda estabeleceu uma parceria exclusiva com a FIBA para um patrocínio mundial, incluindo a venda de direitos de licenciamento e direitos de marketing global para o período de quadros mundiais de basquete até 2033. As parcerias estão florescendo na frente doméstica também. A empresa chinesa de comércio eletrônico AliSports assumiu os direitos exclusivos de TV para a Associação Chinesa de Basquete Universitário. A empresa de vídeo online Storm Sports expandiu seus negócios para incluir a transmissão ao vivo da Associação Chinesa de Basquete, CBA. Espera-se que a competição pelos direitos de TV da CBA seja extremamente dura em 2017, depois que a CBA incorporou sua própria companhia este ano. O grupo Wanda se uniu com a Associação Chinesa de Futebol para organizar o torneio de futebol Copa da China em 2017, promovendo torná-lo uma entidade bem conhecida no futuro. Enquanto isso, o grupo Suning fez um enorme investimento na compra de direitos de TV para a Liga Inglesa de Futebol. Ti Aodongli, detentor dos direitos para a Superliga Chinesa, estabeleceu seu próprio centro de transmissão de TV. Os investimentos em esporte se expandiram para diferentes áreas em toda a indústria. De acordo com um documento de pesquisa sobre investimento esportivo e financiamento divulgado pelo banco independente Sports Bank, o dinheiro também foi direcionado para programas de operação de estádios, marketing de eventos esportivos, mídia esportiva, musculação, treinamento físico e turismo esportivo. Depois de obter investimentos, muitos novatos nos negócios estão se esforçando para superar o desafio primordial de conquistar mais consumidores. Zhong Bingxu, diretor da Universidade de Educação Física e Esportes, disse que grandes fontes de capital estão com fome de grandes nomes e clubes para formar parcerias, mas vê uma mudança ano a ano no comportamento do mercado. Uma grande quantidade de capital ocorreu para a indústria do esporte, especialmente nas áreas de eventos esportivos e parcerias com clubes famosos em 2015. Esta tendência aprontou em 2016. Os investidores estão ficando mais racionais e eles estão pensando em ganhar dinheiro. Além de eventos esportivos, há uma grande quantidade de potencial de marketing em fitness e esporte de lazer, ele disse. A integração entre as indústrias é uma das características mais óbvias da indústria chinesa do esporte, que tem expandido o mercado para os campos de turismo, cultura, educação, cuidados médicos e redes sociais. O desenvolvimento da indústria em geral não se encontra apenas nos próprios acontecimentos. Novas áreas de crescimento potencial estão criando novas possibilidades. Estes caminhos para a cooperação interindustrial são conhecidos como esporte mais. Tomamos o esporte mais turismo como, por exemplo, um total de 3,38 milhões de pessoas participaram em 311 eventos esportivos de janeiro a abril de 2016, consumindo 11,9 bilhões de yuans, equivalente a 1,7 bilhão de dólares em tráfego, comunicações, hotéis, restaurantes e outros serviços. Dados oficiais da Superliga Chinesa mostram que o número dos espectadores para o jogo na temporada 2016 foi 2 mil acima do verificado em 2015. Além de verem jogos ao vivo, mais e mais torcedores estão assistindo aos jogos via internet. Tendências semelhantes estão aparecendo no basquete, vôlei e tênis de mesa.